DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Quem será o substituto de Afonso de Lacama na liderança da Renamo? Foi o que perguntámos ao analista Silvestre Baeça.
Para mim, o secretário-geral é a pessoa mais indicada para fazer a substituição. Esse que é o deputado Bissoto, mas também já se falava da chefe da bancada.
Vamos até Maputo para perceber como está o país a reagir à morte do líder da Renamo e falamos ainda da liberdade de imprensa em Angola, que divide a opinião pública. Afonso de Lacama é uma figura emblemática e messiânica para muitos moçambicanos. Uma das perguntas que se coloca no momento da sua morte é quem estará à altura de o substituir na liderança do maior partido da oposição em Moçambique. Por outro lado, o país está à porta das eleições autárquicas. Será que a morte de Lacama deixa a Renamo fragilizada na corrida eleitoral? Estas são algumas questões que a DW África colocou ao especialista moçambicano em boa governação, Silvestre Baeça. Este analista começa por apontar uma provável figura que pode vir a substituir de Lacama na liderança do partido.
É extremamente difícil, porque era uma figura muito forte. Uma figura, se hoje tivermos a mesma discussão em relação ao Frelimo, nós facilmente podemos identificar duas, três pessoas com capacidade de substituir o Presidente da República, ou alinhados para tal. No caso da Renamo, creio que depois daquele movimento de saída de figuras, digamos, históricas dentro do partido, como Raul Domingos e vários outros que foram abandonando o barco ao longo dos tempos, fica difícil agora facilmente identificar. Naturalmente, estatutariamente, o secretário-geral é a pessoa mais indicada para fazer a substituição, esse que é o deputado Bissoto, mas também já se falava da chefe da bancada. Creio que o Bissoto, tendo em conta as condições atuais, esta Renamo armada e esta Renamo política, por outro lado, é a pessoa mais apropriada, devido à sua experiência de guerrilha, o facto de muito recentemente ter estado envolvido com o presidente da Renamo, inclusive ser parte daquela emboscada, etc. Eu creio que é uma figura que, do ponto de vista da Renamo militar, pode encontrar alguma legitimidade, o mesmo em relação à Renamo política. Importa saber se é também legítimo aos olhos dos outros atores que apoiam as bases da Renamo, mas também ser um interlocutor mais apropriado para dar continuidade ao processo negocial.
Com esta morte de Afonso de Lacama, a Renamo vai fragilizada para os processos eleitorais que estão à porta?
Eu creio que não, não vai ser automático. O primeiro processo vão ser as eleições. Há sempre um efeito de Lacama muito grande em todas as vitórias da Renamo. Muito recentemente, em Nampula, mesmo sem estar presente, a comunicação que ele fez foi determinada para a mobilização. Estamos a falar de um ídolo, de uma referência para as comunidades. Lacama era uma espécie de messias, aqueles a qual eles seguiam. Então, naturalmente, que vai ser sempre um elemento que vai afetar. Mas eu não creio que vai afetar significativamente em relação às próximas eleições. Agora, dependendo de como a Renamo for a substituição do presidente de Lacama ocorrer, isso vai determinar também o tipo de reações, seja dos seus apoiantes ou não. Se tivermos uma situação de uma Renamo que descarrila logo a seguir, que se divide em alas, etc., naturalmente que isso poderá ter implicações grandes. Mas eu creio que há maturidade suficiente na Renamo para se aguentar mais alguns meses num exercício de gestão do processo e explorar esse fator. A imagem do líder da Renamo não será facilmente diluída em 4-5 meses. E então creio que ele vai continuar a ter ainda uma importância muito grande. Se a Renamo conseguir capitalizar isso em relação a essas eleições autárquicas, se tudo continuar tal como está previsto, então possivelmente eles consigam também manter uma base de apoio significativa nas próximas eleições.
A imagem da Afonso de Lacama pode ser uma grande cartada, então, nas próximas eleições?
Sem dúvidas. Vivo seria melhor, naturalmente, para Renamo, mas eu creio que mesmo morto ele vai continuar a desempenhar um papel fundamental nas vitórias da Renan, sobretudo as que eventualmente possam ocorrer num período de 1-2 anos. Não estou a ver como se pode apagar rapidamente do xadrez político uma figura da dimensão do presidente da Câmara.
Esta foi uma entrevista com o especialista moçambicano em boa governação, Silvestre Baeça, conduzida por Nádia Issoufou. E queremos também saber a sua opinião. Quem deverá substituir Afonso de Lacama na liderança do maior partido da oposição em Moçambique? Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena.
Bom dia.
O que dizem os nossos ouvintes?
Muitos comentários, Raquel. Paulo António, por exemplo, acha que ainda é prematuro dizer quem deverá substituir o líder da RENAM, Afonso de Lacama, se virá da parte militar ou civil. Na opinião deste ouvinte, poderá ser Ivone Soares, sobrinha de Afonso de Lacama e chefe da bancada parlamentar do partido, ou Manuel Bissopo, secretário-geral da RENAMO. Na parte militar, diz que não conhece os chefes para avançar nomes. A Lordone Vestavela também afirma que ainda é muito cedo para se falar de um novo líder para a RENAMO. E Domingos Luís, no Facebook da DW, lamenta a triste notícia e diz que espera que haja perdão, como aconteceu em Angola.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
A morte de Afonso de Lacama tem estado a gerar, de facto, várias reações. Vamos agora falar ao telefone com o nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias. Bom dia, Lionel. Qual é o ambiente que se vive no país?
A noite foi calma após o anúncio da morte do líder da RENAMO, Afonso de Lacama. Os principais canais da televisão, incluindo a televisão pública, interromperam sua programação normal e dedicaram as suas emissões à morte de Lacama. A morte de Lacama foi recebida com surpresa, tristeza e dor. As pessoas aguardam com ansiedade um pronunciamento da RENAMO, que só deverá acontecer ao longo do dia de hoje.
Uhum.
Em termos de reações oficiais, o presidente Filipe Nyusi afirmou visivelmente emocionado que estava muito deprimido, porque apesar de ter feito tudo ao seu alcance, não conseguiu transferir Lacama para receber assistência médica adequada. O chefe de Estado descreveu a morte de Lacama como um momento mau para todos os moçambicanos e pior para si, porque estavam alinhados nos esforços pela paz. Filipe Nyusi apelou aos moçambicanos para se concentrarem neste momento, sublinhando que no último contacto que manteve com o líder da RENAMO, este tinha dito que o dossiê sobre a descentralização submetido ao Parlamento devia avançar. O secretário-geral do partido, Roque Silva, do Partido Frelimo, também já reagiu e disse que o processo de paz vai prosseguir porque é o desejo dos moçambicanos.
Uhum. Em Moçambique, já se especula sobre quem será o substituto de Lacama ou ainda é cedo demais?
Ainda é cedo demais. Ainda não há nenhuma indicação de quem poderá substituir Lacama na direção do partido. Aliás, ele era não só um líder carismático, como também era visto como um candidato natural de partidos, as presidenciais, por exemplo, que vão decorrer no próximo ano. Por isso é que não há ainda previsibilidade na sua sucessão. Embora algumas vozes defendam que o seu sucessor não tem necessariamente que ser alguém com o mesmo perfil de Lacama. Há algumas incógnitas que se colocam neste momento em relação tanto ao futuro do partido como também em relação ao processo de paz, tendo em conta que o processo de negociação estava a ser liderado pessoalmente pelo presidente Lacama e, portanto, há evidências de que havia diferenças entre a ala militar e a ala política da RENAMO e não se sabe qual das duas alas poderá vingar neste momento quando se for a indicar o substituto de Lacama.
Mas qual é maioritariamente a opinião? É que a negociação do processo de paz pode estar em risco?
As opiniões estão divididas. Umas consideram que não, tendo em conta que já se avançou bastante. Mas há outras que consideram que a RENAMO poderá optar neste momento por primeiro tentar reorganizar-se, reestruturar-se, deixando para mais tarde alguns aspectos relacionados ao processo de descentralização e de desmilitarização.
E a imprensa local foi já avançando que o corpo de Lacama será transferido hoje, esta sexta-feira. Esta é já uma informação confirmada?
Sim. Portanto, nesta quinta-feira, portanto, no dia da morte de Lacama, por altas figuras do partido Renamo, incluindo o secretário-geral e o chefe da bancada parlamentar, e outros viajaram para uma zona denominada Inxope para receber, portanto, a urna e transportarem até a cidade da Beira.
DW, a sua voz da Alemanha.
E são várias as personalidades que continuam a reagir à morte do líder da Renamo. Desde o fim da tarde de ontem e pela noite dentro, têm sido divulgadas várias mensagens de condolências. Uma tragédia nacional é assim que o presidente do MDM, David Simango, define a morte de Lacama, para quem devemos olhar, diz, como um herói nacional. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, lamenta a morte do moçambicano, lembrando que Lacama foi um fator decisivo para mudanças políticas importantes no seu país. Quem também já reagiu foi o presidente timorense José Ramos Horta. O também Nobel da Paz considera que as consequências da morte do líder da Renamo para o processo de paz em Moçambique são imprevisíveis, podendo a morte de Lacama acelerar ou dificultar o processo. Uma preocupação também levantada pela Human Rights Watch para Moçambique, que se mostra preocupada com as incertezas que esta morte pode trazer. Seguimos com outras notícias que estão a marcar a atualidade. Em Angola, o governo de João Lourenço mostrou-se satisfeito com a retoma do interesse dos mercados internacionais pelo país e diz que é o início de uma nova era. Segundo o Ministério das Finanças, a recente emissão de títulos de dívida soberana de longo prazo, no valor de 3 mil milhões de dólares, contou com 3 vezes mais ofertas, tendo culminado com 500 propostas de compra, que totalizaram cerca de 9 mil milhões de dólares. A Quanto Global, do suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, acusou a administração do Fundo Soberano de Angola de estar a destruir o valor dos seus próprios investimentos com os processos legais em curso. Numa nota divulgada esta quinta-feira, a empresa responde assim ao anúncio da administração do Fundo Soberano, que há uma semana atrás admitiu receios na forma como a Quanto Global geria os investimentos da instituição. A Quantum Global acrescenta ainda que os ativos que gere do Fundo Soberano estão intactos e devidamente justificados. E na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz entregou ontem as 90 viaturas doadas pelo Reino de Marrocos aos deputados guineenses. Os jipes chegaram à Guiné-Bissau em agosto de 2017 e estiveram no centro de uma grande polémica. Na cerimónia de ontem, José Mário Vaz disse que, apesar dos rumores, nenhum destes carros foi vendido ou afeto à presidência da República, como havia sido denunciado. Com avanços e recuos, é assim que os jornalistas e cidadãos angolanos ouvidos pela DW África caracterizam a atual fase da liberdade de imprensa em Angola. Apesar de admitirem que existe uma maior abertura por parte da imprensa pública, alguns dos nossos interlocutores apontam a atual lei da imprensa como um obstáculo ao exercício da profissão. José Adalberto.
O jornalista Alexandre Solomo discorda da corrente que defende ter havido evolução no país no que toca à liberdade de imprensa. Para este profissional independente, existe um aproveitamento por parte dos adeptos da propaganda dos pronunciamentos do Presidente da República. João Lourenço, a quanto à conferência de imprensa em relação ao alargamento das emissões da Rádio Eclésia para todo o país, Solomo entende não ser possível haver mudanças na comunicação social angolana em tão pouco tempo e argumenta.
Anos o partido no poder com a propaganda que dominou os órgãos, principalmente os órgãos públicos de comunicação social. Não se muda isto em 6 meses ou em 7 meses. O que se pretende é passar a ideia de que com o estalar de dedos o presidente João Lourenço resolveu os problemas, quando na verdade os imbróglios continuam presentes.
Alexandre Solombo reconhece existir atualmente uma certa abertura por parte da imprensa pública, nomeadamente no que concerne a observância do contraditório e nos convite para participarem nos programas de rádio e televisão de figuras consideradas críticas ao regime. Mas só isso não basta. Solomba acrescenta ainda que...
Nós continuamos a ter uma mesma legislação, a mesma lei de imprensa que fixa mínimos de capital para a
também Memória Kulika, coordenador da organização não-governamental Horizonte Mídia de Angola, reconhece que, num passado recente, já tivemos no país fases mais complicadas no que toca ao exercício da liberdade de imprensa e, face à atual situação, aplaude a abertura que começa a existir por parte do poder político.
Já se nota um certo progresso, não tão grande, mas pelo menos já mais ou menos aceitável, já que há um certo envolvimento do novo governo naquilo que deve ser a liberdade de imprensa.
Memória Kulika espera de alguns jornalistas que durante muitos anos atuaram como propagandistas do regime que tenham a capacidade de adaptação ao novo contexto sociopolítico.
As aberturas políticas não bastam se os homens não estiverem completamente educados.
Para o jornalista Koko Mukuta, ainda há um longo caminho a ser feito em relação à liberdade de imprensa em Angola. Mukuta acrescenta que existem ainda muitas limitações no exercício da profissão e aponta como exemplo os processos judiciais contra jornalistas e a falta de abertura das fontes.
Jornalistas ainda têm algum receio de enfrentar algumas fontes. As fontes ainda estão totalmente fechadas. Ainda existem pessoas, jornalistas, no caso, que por fazerem uma ou outra notícia sentem-se ameaçados.
DW, José Adalberto.
DW, a sua voz da Alemanha.
O primeiro-ministro do Chad e o seu governo renunciaram aos seus cargos. Este é um anúncio que surge depois de, na passada segunda-feira, o Parlamento do país ter aprovado uma nova lei que dá mais poderes ao presidente Idriss Deby, que passa a poder permanecer no cargo até 2033. Apesar de não ter havido o aval da maioria da oposição, a lei entra em vigor esta sexta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia rejeitou os pedidos da oposição e de outros grupos que exigiam um pedido de compensação à Alemanha pelas atrocidades cometidas na era colonial. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, encontra-se em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, naquela que é a sua primeira visita oficial ao continente africano. Depois de uma reunião com Heiko Maas, o ministro tanzaniano disse que existem outras formas dos países se apoiarem mutuamente. O governo dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que o ex-diretor-geral da Volkswagen, Martin Winterkorn, está a ser acusado de conspiração e fraude por causa da manipulação das emissões dos veículos a diesel da sua marca nos Estados Unidos. Martin Winterkorn renunciou ao cargo de ex-diretor-geral da Volkswagen em 2015, após a revelação do escândalo.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber quem deverá ser, na sua opinião, o substituto de Afonso de Lacama na liderança da Renamo em Moçambique. Mais reações, Madalena?
Muito mais reações. Eliote Macamo diz que ainda um pouco cedo para desvendar isso, apesar de a Renamo ter uma equipa fortíssima. O presidente de Lacama era um homem com um poder absoluto e podíamos ver isso no processo das negociações no Gorongosa, em que apenas ele é que podia dialogar com o presidente. Suspeita-se que a eventual substituta seja a senhora Ivone Soares, até porque está politicamente madura, mas há também uma equipa na Renamo que também pode decidir. Está a falar dos homens ligados à área militar que andavam com de Lacama nas matas. O que pode mesmo dificultar a existência de duas Renamos, uma composta por pessoas militarmente ativas e politicamente inativas, e a outra Renamo que é politicamente ativa e militarmente inativa. Seria preciso alguém que pudesse ter a pujança de controlar as duas partes. E Mouzinho Santos diz que a Renamo já previa este acontecimento, já que de Lacama nos últimos meses não se sentia bem. A Renamo sempre trabalhou assim, uma parte nas matas e outra nas cidades, mas todos andavam sob o mesmo ponto de ordem e comando de Lacama. Possíveis problemas que podem surgir: a incerteza das massas sobre o próximo líder, se será político ou militar ou apenas político, e poderá haver uma voz na Renamo capaz de controlar as suas forças armadas espalhadas pelo país. Mouzinho Santos acredita que a Renamo continuará, apesar de tudo, a ser a mesma. Alberto Ernesto Zico diz que o Presidente da República, Filipe Nyusi, falou com desagrado e angústia da morte de Lacama. Ouvia-se pela sua voz: esta morte deixa um vazio enorme no seio dos moçambicanos, e António Tavares espera que o diálogo pela paz perpétua continue conforme foi a vontade de Afonso de Lacama.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook e também do WhatsApp. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.